A nossa reflexão de hoje, ela está pautada na primeira carta de Pedro. Essa carta foi escrita 30 anos depois da morte de Cristo. São conselhos de um homem já maduro na fé para cristãos que estavam sofrendo por conta da perseguição. Então, nessa carta, nós encontramos palavras de conforto, palavras de perseverança, palavras de encorajamento. Entre os temas, Pedro fala sobre a identidade do cristão, porque quando estamos sob pressão e precisamos crescer em Deus, só vamos ter sucesso se soubermos a nossa identidade em Cristo. Por isso ele escreveu: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, eu declaro que em 2024, você não vai ficar perdido, você não vai ficar de um lado para o outro como uma barata tonta, sem saber quem você é. Você tem uma identidade definida no Senhor. Você é filho, você é filha, e filho e filha estão destinados a crescer, e nada vai impedir isso, se você realmente entender de uma vez por todas quem você é em Cristo Jesus. Você não é o que os outros dizem que você é, você não é o que você muitas vezes pensou que você é, você não é o que o diabo diz que você é. Você é quem Deus te chamou para ser. Filho, filha amada de um Deus altíssimo, poderoso e grandioso, no nome de Jesus. Pedro também fala sobre o comportamento de um cristão, como é que deve ser. Mas assim como é santo aquele que os chamou, Pedro escreveu, sejam também santos em toda a sua conduta. Eu declaro que em 2024 você vai experimentar uma santidade, uma santificação. Você vai ter uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. Você vai agir como um cristão que não precisa abrir a boca, mas a sua forma de viver, as suas atitudes vão dizer de Cristo, vão falar sobre Ele. Ah, a santidade não é o caminho para Jesus, é Jesus que é o caminho para a santidade. Às vezes nós refutamos quando alguém diz que a gente é santo, porque diz no sentido pejorativo. Muitas vezes as pessoas dizem, você está se achando santo? Ser santo não é simplesmente ser melhor do que alguém. Santo significa ser separado. E todos nós fomos separados deste mundo. Fomos separados para uma grande obra. Fomos separados para viver na luz e não mais nas trevas. Nós queremos ser mais parecidos com o nosso Pai. Santificados pelo Senhor. No nome de Jesus. Pedro também diz como deve ser a esperança de um cristão. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Qual que é a esperança do cristão? Cristo ressuscitou. Qual que é a esperança do cristão? Jesus está vivo. E se Ele está vivo, existe uma herança que não pode se deteriorar, não pode se esvanecer, não pode ser roubada. E essa herança está nos céus, esperando o dia da minha posse. Deus tem algo muito maior que os seus olhos já viram, do que os seus ouvidos já ouviram e o que o seu coração já entendeu. Deus tem o céu para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedro fala da submissão e da confiança de um cristão. Não tem como crescer se você não se submeter a Deus e você não confiar. Olha o que diz o texto. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Quem tem certeza absoluta que Deus está cuidando de você? E por fim, o tema dessa série, desse mês. Pedro fala de crescimento. É o tema que nós vamos refletir um pouco mais hoje. Ele diz na segunda, no capítulo 2, verso 2 e 3. Presta bem atenção. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. É interessante essa analogia. Que comparação fantástica. Ser como um recém-nascido. Você consegue pensar num recém-nascido agora? O quão dependente ele é? O quão frágil ele é? É interessante porque Pedro sempre foi um sujeito de temperamento sanguíneo, conforme o pastor Rafael pregou aqui na última quinta-feira. Pedro era aquele cara agitado, aquele cara independente, aquele cara que arrancava a espada, cortava a orelha do soldado e depois pensava o que tinha feito. O cara que respondia todas as perguntas sem pensar. Afoito. E agora ele usa uma comparação, ser como um bebê recém-nascido. A verdade é que ele aprendeu muito com Cristo para poder chegar a esse exemplo como um conselho para as pessoas. O pastor Rafael pregou aqui como esse Pedro agitado se encontrou com Jesus pela primeira vez. Era uma manhã de frustração. Ele lavava as redes com seus colegas de pescaria, porque na noite anterior eles tiveram um amargo fracasso. Não conseguiram pegar nada. Foi quando Jesus entrou na história. Jesus subiu no barco de Pedro para falar para uma multidão que estava o comprimindo. Pedro foi levado ao descanso. Ele teve que parar e ouvir o que Jesus tinha para dizer. E é lindo isso, porque quando nós descansamos e ouvimos a palavra de Jesus, a nossa realidade muda completamente. Pedro não pegou nada naquele dia, e Jesus foi lá e mudou a história dele, porque só Cristo é capaz de transformar o dia do nosso maior fracasso no dia da nossa maior vitória. O dia que ele não pegou nada de peixe foi o dia que ele pegou todos os peixes depois. É assim que acontece quando nós descansamos e somos guiados pela palavra de Deus. Mas é claro que Pedro não mudou de uma vez por todas, ninguém muda. Essa desconstrução de Pedro, ela foi acontecendo. Você vai ver muitos episódios em que ele acertava, às vezes ele errava, e às vezes ele acertava e errava num curto período de tempo. A Bíblia, ela não esconde nada disso, porque isso tem muito a ver com a gente. Enquanto estamos num momento de desconstrução na nossa vida, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar. Lembra de Pedro? Jesus chegou para os discípulos e disse assim: olha, quem eles dizem que eu sou? E eles começaram a dizer: olha, estão dizendo que o Senhor é profeta, que você, o Senhor é João Batista, que o Senhor é... Aí Jesus para e fala assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: as minhas palavras. Jesus não falou, mas tipo, uau. Não foi nem você, não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi homem, não foi humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Conhecendo um bom sanguíneo que era Pedro, ele imagina Pedro, a hora que Jesus fala para ele, viu, foi o Pai que me revelou. Bocão, né? Sanguíneo. Só que na sequência, a Bíblia diz que Jesus começa a falar sobre a cruz. E esse mesmo Pedro, que foi ali destacado pelo comentário de Jesus. Ele começa a dizer para Jesus: não, o senhor não vai. E Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. Esse é o processo de desconstrução. Deus está nos desconstruindo, Deus está nos melhorando, Deus está nos aperfeiçoando. E foi isso que aconteceu com Pedro, uma caminhada. O importante é sempre voltar na condição de dependente de Deus. Agora é Pedro, esse cara que passou por tanta coisa, 30 anos depois da morte de Cristo, agora é ele que está escrevendo uma carta. Agora é ele que está encorajando cristãos que estavam sendo perseguidos, cristãos que estavam sofrendo. E ele usa a seguinte analogia: sejam como recém-nascidos. Como ele foi feliz nessa comparação. Como nós precisamos entender o que isso significa. O que tem a ver com o nosso tema? Quando os pais levam um bebê ao pediatra recém-nascido para as primeiras consultas, o que o médico leva em conta quando está avaliando a criança? Se o bebê cresceu. E se ele cresceu, glória a Deus. Mas se ele não cresceu, precisa identificar por que ele não cresceu. E eu faço uma viagem no tempo, me lembro do nascimento de Valentina e de Davi, e entendo que os dois fatores mais importantes no crescimento de um bebê recém-nascido é o descanso e o alimento. Então o que Pedro está dizendo para os cristãos que estavam sofrendo: haverá descanso para a sua alma e alimento para o seu espírito quando vocês se comportarem como um bebê recém-nascido. Em outras palavras, Deus quer cuidar de você como uma mãe e um pai de verdade cuidam de um bebê recém-nascido. Sabe, quando a mulher tem um bebê na maternidade, aparecem aquelas visitas inconvenientes logo no primeiro dia, a mulher está ali toda se recuperando, aí chega a visita, olha para o bebê, começa a falar: nossa, é a cara do pai. E a mãe fica louca, porque a mãe está ainda daqueles hormônios desregulados. Aí ouve alguém falando que é a cara do pai, que não tem nada a ver com ela, ela já fica maluca. Aí a visita vai embora, graças a Deus. 3 semanas depois, encontra a mãe e o bebê de novo. Qual que é a reação? Nossa, como ele cresceu. Você já viu a expressão dos pais quando alguém diz que o bebê recém-nascido cresceu? Fica como Pedro quando foi elogiado por Jesus. Por quê? Porque quando o bebê cresce, é sinal de que os pais estão fazendo um bom trabalho. Estão fazendo tudo da forma correta para que a criança cresça. Quem já foi aqui em aniversário de uma criança de 1 ano? Não precisa levantar a mão agora, mas muitos de vocês pensaram: para que fazer um aniversário de 1 ano? Criança não entende nada. Na verdade, os pais estão fazendo a festa para eles. E é verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque eles estão celebrando. Eles venceram 1 ano, venceram noites de cólica, venceram momentos difíceis, venceram, e a criança cresceu. A criança cresceu, porque os pais de verdade, eles têm prazer que o filho cresça. Eu quero te dizer uma coisa espiritual: não tem ninguém que deseje ver você crescendo mais do que o Pai, do que o Senhor dos Senhores. Deus tem prazer, Deus celebra quando você cresce, porque quando você cresce, a glória é dele. Todo mundo sabe que a glória é dele. Quando a igreja cresce, a glória não é do Juliano, não é da pastora, não é do grupo de louvor. Quando a igreja cresce, é porque a glória é do Pai. Ele que dá o crescimento. Ele celebra quando você cresce. Olha para a pessoa do seu lado e diz: o Pai celebra quando você cresce. E para crescer precisa descansar. Eu me lembro de Viviane quando Davi nasceu, bem na pandemia, 11 de maio de 2020, tudo fechado. Davi nasceu, ele chegando em casa recém-nascido, todos os cuidados e a paciência que a gente tem que ter quando o bebê reluta em descansar. Sabe quando o bebê fica brigando com o sono? Eu orava por Viviane, ficava intercedendo por ela, porque ela já tinha cantado todo o repertório de músicas de louvores da Missão Encorajamento, e o Davi não dormia. Sabe, ela: pelo amor de Deus, Davi, dorme, Davi, dorme, Davi, descansa, Davi, todavia me alegrarei, dorme, Davi. E o Davi relutava para dormir, e eu vendo a paciência dela. Só que Viviane é pecadora, eu sou pecador, nós somos pecadores, mas o nosso Pai, Ele é santo, e Ele tem muito mais paciência com a gente. Deus tem paciência comigo e com você, porque por muitas vezes nós somos como esse bebê, nós relutamos em descansar. Deus está dizendo: descansa, confia em mim, e você fica brigando para não descansar. Ele está dizendo: eu já falei, eu já liberei uma palavra, eu já trouxe uma mensagem para você, porque você não descansa. A gente precisa se render. Chegava uma hora que o Davi se rendia, não aguentava, aí ele se rendia. E aí a Viviane, assim, devagar, desliga o celular, tira o telefone no gancho, vai que alguém liga. Coloca, coloca, colocou. Você já vê aquelas mães que colocam assim, hora que ela está indo para dormir, toca a campainha. Filho do cão, o bebê está lá assim, ele abre o olho. Ah, meu irmão, eu não estou falando das visitas agora. Você já percebeu como a estratégia do mal querer interromper o nosso descanso? Falei para a pastora essa semana, eu falei assim: ó, a próxima vez que a gente for pegar uns dias de folga, a gente tem que confundir o inimigo. Como assim? Não fala nada que vai sair de folga, só sai e descansa. Porque, meu irmão, toda vez que alguém fala: eu vou descansar no Senhor, vem um enviado de Satanás, vem te provocar, vem te tirar, quer fazer você se irar, quer fazer você ficar mal. Ei, mas eu vou falar uma coisa para você: Deus está dando ordens aos anjos dele hoje. O Senhor está dizendo: ninguém vai impedir o descanso dos meus filhos que decidiram descansar em mim. Em nome de Jesus, toda palavra que te tira o descanso, toda ação que te tira o descanso, que te traz tumulto, que te traz inquietação, ansiedade, em nome de Jesus, se você decidiu descansar, ninguém vai atrapalhar o seu descanso no Senhor. Aleluia! Deus está vigiando o nosso descanso. Davi tem 3 anos, existe uma babá eletrônica do lado da nossa cama. Qualquer barulho a gente olha para babá. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa de babá eletrônica, Deus não precisa de câmera. Os olhos dele estão em todos os lugares continuamente. Deus está olhando por você, Ele está olhando para sua casa, Ele está olhando para você. 2024 vai ser diferente, vai contrariar todas as expectativas, todas as expectativas lançadas contra você. Satanás dizendo: não vou deixar. Satanás dizendo: eu vou interromper. O Senhor está dizendo: não vai, não. Eu não tiro os olhos dos meus filhos e nada nada vai impedir eles de descansar e crescer ao mesmo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele não fala só de descansar. Para crescer, a criança, o recém-nascido, precisa se alimentar. E Pedro aqui é bem específico. Ele diz assim: sejam como bebês, desejando, olha esse texto, desejando o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Em outras palavras, nós precisamos desejar de coração tudo o que nos vai fazer, o que vai nos fazer crescer. Precisamos desejar de coração tudo o que vai nos fazer crescer. Por que que eu estou falando isso? Porque nenhum outro desejo pode ocupar o nosso coração, senão o desejo de crescer em Cristo. Você precisa desejar isso. E ele usa uma expressão linda. Ele usa as crianças recém-nascidas, porque, meu filho, se tem uma coisa que uma criança recém-nascida deseja, é o leite. Você pode colocar uma picanha na frente dela, ela não vai querer. Você pode colocar brinquedos, você pode colocar... não vai querer. Eu me lembro de quando Valentina nasceu. Primeiro eu pensei, não vou nem participar do parto, né? Porque na oitava série eu visitei um centro de enfermagem, desmaiei quando eu vi sangue. Mas tomei coragem. Encorajamento, meu filho. E eu fui. A hora que eu vi cortando a barriga de Viviane, eu falei, Senhor, tenha misericórdia, devolva em boas condições. Tirou Valentina. Valentina foi colocada ali no meu colo. Aí costuraram a Viviane, levaram a Viviane lá no, ainda no centro cirúrgico, na sala que eu estava. Aí chegou o pediatra e o médico olhou para mim e falou: Juliano, é hora de dar mamar para a Valentina. Eu? Ele falou: não, ajuda, na Viviane. A Viviane estava em Nárnia, vendo borboleta ainda com as anestesias. Eu segurei a Valentina, aí ela teve, eu tive que colocar para fora, ajeitou ali o negócio. E aí peguei a Valentina, falei, gente, mas a Valentina não fez nenhum curso ainda para aprender a mamar. Mas olha como Deus é perfeito. Eu lembro que eu cheguei com a Valentina bem perto do peito de Viviane. E ela foi automaticamente e começou a sugar o peito. E a boca começou a ser cheia. E ela começou a engolir. E hoje eu me lembrando disso, eu pensei, meu Deus, como isso é espiritual. A criança, usada nesse exemplo por Pedro, Pedro está querendo dizer, deseje o leite como uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida está no DNA dela. Deus fez ela desse jeito. Ela já nasce desejando leite. Sabe o que isso quer dizer? Existe um buraco dentro de mim, dentro de você, meu filho, que só pode ser preenchido por Jesus. Nós já nascemos com o desejo pelas coisas de Deus. Nós já nascemos com desejo pelas coisas do céu. É por isso que enquanto nós buscamos outro leite, buscamos outras coisas, nós nunca seremos satisfeitos, porque por natureza nós nascemos para aquilo que é do Senhor. Uau! O Senhor sabe que é o leite que vai fazer que aquela criança cresça. É isso que Pedro está dizendo. Vocês têm que desejar o leite espiritual, porque é isso que vai fazer você crescer. Quer crescer? Deseje o leite espiritual. deseje a palavra de Deus, deseje o evangelho das boas notícias, deseje o que Deus tem para nos dar, para nos alimentar e para nos fazer crescer. Se atente, porque ele diz: leite puro. Por quê? Porque existem leites estragados, contaminados, adicionados, corrompidos, adulterados. Eu não quero nem falar de outro evangelho que foi acrescentado, evangelho da prosperidade, da autoajuda, ou isso, ou aquilo. O próprio apóstolo Pedro, ele diz no versículo anterior, que dá liga a esse versículo que nós lemos, quais são outros leites que não são puros e que não vão fazer a gente crescer. Olha o que diz o texto. Verso 1: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Sabe o que Pedro está dizendo? Quer crescer? Pare de se alimentar da maldade, abandone o que é mal, não beba da malícia. Nós só vamos crescer quando bebermos o leite que vem do céu. E a maldade não vem do céu, a maldade é produto ou subproduto do inferno. Você não pode provar dessa fonte. É impossível você crescer bebendo da maldade. O texto continua e ele está dizendo: quer crescer? Pare de se alimentar do engano, pare de se alimentar da mentira, livre-se de toda mentira, viva uma vida sem máscara. Você não foi chamado para ser um impostor, você foi chamado para ser alguém de verdade. A mentira tem um pai, e não é Deus, é o diabo. Mentira grande ou mentira pequena provém da mesma fonte, e essa fonte nunca vai fazer você crescer. Ninguém cresce na mentira, ninguém cresce sendo alguém que não é de verdade. Ninguém cresce querendo ser outra pessoa. Chega de viver na mentira. 2024, você precisa se alimentar da verdade. Quer crescer? Pare de se alimentar da hipocrisia. O que é hipocrisia, pastor? É fingimento, é falsidade. Você não precisa disso. Você não tem que agradar a todos, você tem que agradar a Jesus. Você tem que agradar ao Senhor. Para de ser hipócrita. Para de ser moralista. Para de julgar quando você não tem esse papel. Quer crescer? Pare de se alimentar da inveja, ciúmes, comparação, cobiça. Você não vai crescer abrindo a rede social e comparando a sua vida com a vida dos outros. Você cresce quando você abre a sua Bíblia e você recebe daquela palavra o alimento que vai te fazer crescer de verdade, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quer crescer? Pedro está dizendo: pare de se alimentar da maledicência. Pastor, o que é maledicência? Outras versões desse mesmo versículo diz: difamação, críticas injustas, murmurações. Mas a Bíblia Viva traz a maior definição para mim de maledicência. O texto diz: parem de falar mal dos outros por trás. O que é maledicência? É quando você fala mal dos outros por trás. Escuta o que eu vou dizer, crente em Cristo Jesus. Não tem como você crescer espiritualmente falando mal dos outros. A sua boca é santa, a sua boca é para proferir bênçãos, a sua boca é para trazer esperança para os outros. Risca da sua vida a maledicência, porque senão você nunca vai crescer. Então, pastor, o que é o leite puro? É o que você recebe toda vez que abre a Bíblia, toda vez que você vem aqui, nós lemos a palavra de Deus e ensinamos o evangelho para você. Você quer crescer? Continue no caminho, continue recebendo a palavra, Compre uma Bíblia se você não tem uma. Leia a Bíblia todos os dias. Torne isso um hábito. Não leia sobre a Bíblia, leia a Bíblia. Faça da sua Bíblia o seu devocional diário. Peça para o Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que o autor te acompanha enquanto você lê. O Espírito Santo está com você enquanto você lê a palavra, as escrituras sagradas, e elas vão se tornar reais na sua vida quando você entender através do Espírito Santo e passar a praticá-las, porque se engana quem apenas ouve e não pratica. Decida. Começo do ano é a melhor oportunidade para isso. A gente gosta de novos ciclos. Por isso que a gente não faz jejum, a gente não faz dieta, a gente não começa a dieta na quinta-feira, a gente começa na segunda. Porque a gente gosta do começo. A gente quer recomeçar. Hoje é o primeiro domingo do ano. É a oportunidade certa para você recomeçar. Para você se alimentar da fonte certa. O céu é uma fonte limitada. A palavra de Deus, o evangelho das boas novas, o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus é que vai te fazer crescer de verdade. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a falar com Deus sobre isso.
Por um momento em tua presença, por um instante no teu amor,
Jesus,
por ver a luz da tua glória.
Você deseja de verdade esse crescimento. O Pai deseja, você também precisa desejar. Porque se o Pai deseja que você cresça, e se você desejar crescer, ninguém pode impedir que isso aconteça. Então, em nome de Jesus, Papai, a minha oração nessa noite é para que os teus filhos não desejem outra coisa senão crescerem naquilo que realmente importa. Crescerem no Senhor. Crescerem, Senhor, na tua intimidade. Crescerem, Senhor, no relacionamento com o Senhor. Deus, nós não vamos olhar para as outras pessoas e julgar como elas estão crescendo. Porque tem gente que cresce para a sua própria condenação. Mas nós queremos crescer da forma certa. Crescer no Senhor. Nós fomos criados para isso. E quando desejamos outras coisas e não crescer no Senhor, é porque estamos afastados do que o Senhor realmente nos programou para ser. Volta o nosso coração para isso. Queremos desejar de coração inteiro o leite puro e precioso do Senhor. Queremos também te pedir perdão. Porque por muitas vezes nós somos como a criança que briga para não descansar. Insistimos em ficar agitados quando o Senhor diz para a gente ter calma. insistimos em fazer quando o Senhor diz para a gente ficar quieto, para a gente confiar, para a gente descansar com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo e de que o Senhor está fazendo com que haja condições para o nosso crescimento. Nós queremos crescer de verdade, Senhor. Longe de nós crescermos com a fonte errada. Longe de nós a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. Ajuda-nos. Ajuda-nos a provar da fonte certa. Hoje é o dia que nós nos comprometemos. E que dia após dia a gente avance como Pedro avançou. Às vezes vamos errar. Às vezes vamos acertar. O importante é sempre voltar na posição de dependência, como um recém-nascido depende dos seus pais. Nós dependemos do Senhor. Que os teus olhos nunca se afastem de nós. Obrigado por essa palavra, porque ela nos alimentou hoje e ela nos fez crescer um pouquinho mais. Agora, Senhor, eu quero fazer uma oração por aqueles que entraram aqui, ouviram essa palavra e que querem decidir entregar a vida ao Senhor. A minha oração é para você que está aqui hoje e que talvez nunca tenha feito esse tipo de oração. Talvez você tenha aprendido errado. Talvez você não tenha se atentado para isso. Não existe outra forma de sermos salvos se não formos até Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse caminho está aqui hoje. Ele te trouxe aqui através do Espírito dele. E ele está se apresentando para você, dizendo: eu te amei, eu te gerei, eu tenho salvação para você. Como é que você pode ser salvo? Como é que você pode ter uma vida de crescimento espiritual e intimidade com Deus? Através da sua rendição. Quando você reconhece que Ele é o Senhor e Salvador. Quando você reconhece Ele como seu único Deus. Como aquele que morreu por você na cruz. Que pagou uma conta que você não poderia pagar. Quando é que você é salvo? Quando você crê de todo o seu coração e confessa isso através dos seus lábios. Quando você abandona todos os seus erros e diz: eu vou te seguir, eu quero ser parecido com o Senhor, me ajuda. Jesus é amoroso. Deus não é aquela figura de um velho rabugento sentado no trono jogando raio. O Senhor é Pai, e Pai ama, Pai deseja que o filho cresça. Essa oração é para você que também se desviou dos caminhos e provou de outras fontes, deixou de tomar o leite espiritual e passou a tomar outro leite, se encheu de maldade, de engano, de hipocrisia, de inveja, de maledicência. Com os olhos fechados, eu quero convidar você que está entregando a sua vida hoje para Jesus, ou está retornando para Ele, que você levante a sua mão bem alta e eu vou orar por você. Apenas aqueles que estão entregando a vida para Jesus, eu preciso ver a sua mão bem alta, levantada, para eu orar agora por você. Saber que tem alguém aqui que deseja essa oração. Eu quero pedir mais um favor. Você que levantou sua mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, porque todos um dia vão fazer isso. Eu fiz isso quando eu tinha 17 anos e a minha vida foi transformada. Saia do seu lugar, venha correndo. Venha. Há lugar na mesa para você. Você que levantou sua mão, onde você estiver, se estiver na galeria, eu espero você. Se jogue. Seja como uma criança recém-nascida. Deixa Ele cuidar de você. Nós não sabemos cuidar da gente mesmo, mas Ele consegue cuidar de nós. Ele consegue cuidar da sua casa, Ele consegue cuidar da sua família. Pode vir, tem espaço para você. Chega aí, ó, encosta aí, encosta aí, encosta aí. Encosta aí no altar. Encosta no altar, isso. Tem espaço no altar, isso. Encosta no altar. Chega aqui perto do altar, isso. Chega mais perto, isso. Chega mais perto, chega. Chega aqui, isso, glória a Deus. Essa é a melhor decisão que nós podemos tomar na vida. É passar o controle nas mãos daquele que sabe controlar. É dizer: Senhor, eu quero crescer. Eu quero ser uma nova criatura. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. A novidade de vida. Existem coisas novas que homem nenhum, nada e ninguém nesse mundo vai poder te dar. Só o Senhor Jesus. Essa comida não deteriora. Essa comida vai te alimentar de verdade. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a vida de vocês um novo tempo. Eu declaro sobre a vida de vocês uma nova história. Eu declaro sobre a vida de vocês o Espírito Santo enchendo vocês dos pés à cabeça, fazendo de vocês uma referência onde vocês estiverem. Que Ele cerque vocês por detrás e por diante. Que Ele sare vocês por dentro e por fora. Que Ele gere esperança. Que Ele coloque paz. Que Ele restaure o que precisa ser restaurado. Ele é o Deus restaurador. Ele é o Deus de coisas novas. Ele é o Deus que chama a gente deixar para trás o que ficou e avançar para o alvo. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora que nada vai impedir vocês de viverem o que Deus tem para vocês. Eu declaro sobre a vida de vocês uma nova história. Eu declaro sobre a vida de vocês um novo tempo de fome e de sede da palavra de Deus. Eu declaro que vocês serão usadas, usados. Vocês serão cheios da intrepidez, da ousadia. Ah, vocês vão ser usados como vocês nunca imaginaram. A boca de vocês será um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, existe muita gente precisando dessa palavra. E Ele quer salvar vocês para salvar outras pessoas. Entrega o coração de vocês nas mãos dEle. Ele sabe cuidar de um coração ferido. Ele sabe cuidar de um coração sem esperança. Ele sabe restaurar. Ele muda o que nós não podemos mudar. Então, em nome de Jesus, que haja agora um sentimento de paz que você nunca experimentou. Uma alegria no seu coração. Porque a palavra dEle nos traz ânimo, nos traz força, nos traz coragem. Eu declaro sobre a sua vida. Ah, eu declaro sobre a sua vida o sangue precioso do Cordeiro. O sangue que lava, que limpa, que restaura. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A sabedoria e o conhecimento dos céus. Ah, Ele restaura. Ele traz a existência o que não existe, como se já existisse. Ele recupera o tempo perdido. Nunca é tarde para o Senhor. Nunca é tarde para Jesus. Ele tem o tempo certo. Ele tem a forma certa. E com Ele as novas oportunidades surgem. Em nome de Jesus. Com a mão no seu coração, você vai repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me alimentar da sua palavra. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Onde o Senhor for, eu vou. Onde o Senhor não for, eu não vou. Eu quero fazer da minha vida um instrumento do Senhor. Faz isso, Senhor. Faz de mim, Senhor. Faz de mim o seu instrumento. Faz de mim, Senhor, a Deus querido, o que o Senhor deseja fazer. Eu te amo e nunca mais vou te deixar. perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. 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 Uau! Recebe um abraço aí dessa pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ser orientado pela essa pessoa que está aí do seu lado da nossa equipe, ó. Siga ali, ó, onde está aquela luz lá. Nós queremos anotar o seu nome para a gente orar por você. Toda a nossa equipe de intercessão vai orar por você nos próximos dias. Segue ali, ó. À minha direita aqui, ó. Isso. Segue lá. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muito feliz pela decisão de vocês. Deus quer se alegrar ainda mais com o seu crescimento. Deus tem coisas novas para fazer na vida de vocês. Que lindo. Quanta gente se entregando ao Senhor. Glória a Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Isso não é obra do homem, isso é obra do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãozinhas santas. Pode abaixar agora. Sobe de novo. Olá. Eu amo vocês. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade seja com você hoje, amanhã e sempre. Bora para casa descansar, se alimentar e crescer. Deus abençoe.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro.